O seu podcast que topa tudo por entretenimento está no ar. Eu sou o Gabs e do meu lado ela, Luísa Leão.
Oi, boa noite, Brasil. Tô muito feliz de estar aqui. Esse é meu jeito, minha alegria. Eu sou assim, eu sou essa, você tem essa alegria. Não sei, ombro com Ludmilla, dererê com Belo.
Já
e vamos
tá
junto.
BBB, né?
Querida, a gente tá aqui pra promover entretenimento. Eu fazendo essa imitação podre de ruim. Mas o assunto podre vem mais tarde com o podreguinho na mesa pra gente falar dele. Hoje a pauta é Big Brother. A gente tem uma convidada preciosa. Estamos aqui com todo gás e energia, alegria, unidos com Fernanda e Larry.
Teremos hoje, mandem suas perguntas que a Fernanda vai ler pra gente daqui a pouquinho, né?
Eles são os nossos lombardes, por enquanto. Vocês não vão conhecer o rosto jamais. Só se jogarem no Google. Mas a gente pede que você não faça isso pra manter a magia da rádio no ar.
Gostei que você começou já imitando Beatriz, que também brilhou. Mas o assunto é outro, é Rodriguinho, se ele vai esperar ou não a Carol Conká. Mas antes de você apresentar a nossa convidada, bora pras atrações do dia, Luísa Leão. Tá na mão aí as atrações do dia, porque tem muita coisa boa pra falar. E a nossa convidada também é uma atração.
Nossa, muita... Olha, gente, papo de falar de Rodriguinho, ser Carol Conká nova. Fica aí no ar a pergunta, vocês respondem, o espaço tá livre aqui embaixo. Também vamos falar das últimas novidades que aconteceram na casa mais vigiada do país. Além de comentar se o prêmio já está entre Beatriz e Davi. Será? Você também responde aqui embaixo. E pra saber de tudo isso... Isso é óbvio que você tem que ficar com a gente até o final, porque essa live vai ser sucesso de bilheteria. A gente vai fechar e decretar feriado e você vai ficar informado com esse jornalismo de primeira sobre aquilo que muda o PIB do Brasil, que é o Big Brother Brasil.
Gostei.
Gostou?
Que enfática, que...
É, querida, aqui a gente trabalha na base do improviso, mas isso aqui que eu vou falar não é improviso, não. Tá assistindo a live? Dá aquele like, avalia a gente com 5 estrelas na vida... No Uber dos podcasts, você tem que dar 5 estrelas pra gente, entendeu? Isso. Curte, comenta, compartilha, envia pros seus amigos, pros seus inimigos e pros seus familiares.
Gostei. Nossa, ó. Merece, viu? E também tem um superchat, né?
Superchat.
Você quer que sua pergunta seja lida imediatamente? Você manda o superchat, toca aqui, ó. E a gente lê na hora, a voz da consciência,
é
né,
que
Fernanda?
Isso aqui, isso aí é luxo, entendeu?
É luxo.
Se você é uma pessoa sofisticada, se você almeja o bom e o melhor, manda um superchat pra gente. A gente sabe que você gosta do bom e do melhor.
Isso mesmo. Agora, sem mais delongas, sem esse papinho torto que sempre começa no podcast, vamos apresentar a nossa convidada, Luísa Leão, Momento LinkedIn.
Nossa convidada tem a carteirinha de especialista em comentar BBB. Ela é jornalista formada pela Casper Libero e teve passagens pelo portal R7, UOL e Notícias da TV. Seja bem-vinda de volta, eles que lutem, Paola Zanon.
Aí, palmas, aplausos, muito bem aí.
O sininho só tocou porque a convidada é qualificada.
Obrigada, Luísa. Obrigada, Gabriel, pelo convite pra estar aqui falando do assunto que eu mais amo falar, que é Big Brother.
Tá pronta, então, pra gente falar real sobre Rodriguinho.
Tô prontíssima.
Você voltando aqui agora no microfone, tá funcionando, né? Quando você veio, eu tava com o microfone do
Marrone. Tava falando de fazenda, né, da outra vez.
E você, como é uma especialista, aí que tá. Quando a gente traz especialista, a gente pergunta coisas difíceis.
Pode perguntar.
Coisas muito difíceis.
Tipo Enem.
Exatamente. Primeiro, vou dar um contexto, porque, assim... Os piores momentos do Rodriguinho, vocês como são duas mulheres aqui, vão poder falar muito sobre os comentários do Rodriguinho.
Eu só queria dizer que é um momento muito sensível pra você, mulher, que vai ter que ouvir essa podridão ser repetida. Então, se você tem uma sensibilidade a ouvir besteiras, baboseiras, pra não usar palavrões que seriam dignos da situação, agora é o momento, vai lá.
Comente aqui o que você acha da participação do Rodriguinho até aqui no BBB. Ó... Teve os piores momentos é quando ele fez comentários sobre o corpo da Yasmin Brunet, quando ele disse que o Davi era só mais um cara da Bahia e já tinha o Pisani e não precisava de outro.
Essa aí me deixou...
Puxado, né? Você tem local de fala,
pois
né?
Pois é.
Tem o quando ele assistiu ao show da Ludmilla de longe e só chegou perto dos músicos quando a Ludmilla vazou, mostrando um certo desrespeito, talvez uma treta com Ludmilla... E esses foram alguns, né? Eu pesquei só alguns, os mais absurdos também. Porque direto aí, ele deve estar falando agora no Globoplay. Se você ligar, ele deve estar falando alguma coisa,
com
né?
Com certeza, ele não passa um dia assim, sem falar, sem soltar alguma coisa aqui.
Boca de bueira. É o famoso boca de bueira.
Agora é a pergunta difícil. Agora, diga. Ó, quando eu mexo aqui no óculos, é a pergunta. Rodriguinho, ele já é pior do que a Carol Conká no BBB?
Acho que ainda não.
Ainda não?
Eu acho que ainda não. Acho que a Carol Conká... Ele tem o quê? Tem 10 dias que começou o BBB?
Uhum.
A Carol Conká ficou umas 3 semanas, né? Deram muito tempo pra ela falar besteira, fazer besteira, ameaçar, meio violenta. Ele já teve aí uma fala violenta, ele tá falando muita besteira, né? A Carol Conká também, lembro que ela falou coisas preconceituosas, ela foi xenofóbica com o Nordeste. É, mas eu acho que ainda tem um pouco de tempo até ele chegar no nível Carol Conká de expulsar alguém da mesa, por exemplo. Porque lá ele é um covarde, lá dentro ele é covarde, a Carol Conká falava na cara, né? E lá dentro ele tá sendo covarde por enquanto, ele tá falando nada na cara.
Nossa, gostei. E você, Luísa Leão, que eu tô vendo que você tá quietinha aí, mas pronta pra soltar os cachorros, e aí?
Eu concordo que ele é um covarde, Podriguinho ali fala pelas costas, mas na frente é um bunda mole. O problema dele, quando ele sair, é... tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que ele é homem, e o Brasil esquece muito fácil o que homens fazem e passa um pano pra muita merda que é dita. Eu tive que usar a palavra grosseira porque é muita baboseira mesmo. Mas, contando assim um lado que não conta muito a favor dele, é que ele não é uma pessoa carismática. Rodriguinho não é uma pessoa carismática. Então, pra ele reverter essa imagem podre dele, vai ser muito mais difícil do que foi pra Carol Conká, que apesar de ter cometido barbaridades, ter sido extremamente violenta com outras pessoas, ela é carismática. Então, a gente hoje até brinca como ela se fosse um meme ambulante, sabe? Não fica tão doloroso. A gente até olha pelo lado cômico quando revive as cenas, quando a gente vê as cenas de novo. Então, pra deixar amarradinha a ideia, Rodriguinho se lenhou quando saiu porque ele não é carismático. Porém, ele é homem, então o Brasil esquece fácil, em comparação a Carol Conká, que é carismática, e a gente hoje vê toda aquela atrocidade que ela falava com um olhar de meme.
É, eu concordo, eu acho, mas eu acho que o Rodriguinho tem esse agravante. Como ele não é carismático, não dá pra tirar nada de engraçado dos absurdos que ele fala. Eu acho que ele é pior do que a Carol Conká, justamente pelo que você disse, Paola. Porque a Carol Conká, pelo menos, falava na cara.
Ela,
né?
Tava na cara.
Era absurdo? Era absurdo. Ninguém tá passando pano pelo que a Carol Conká fez no BBB. Mas o Rodriguinho não fala na cara, ele sempre se omite e ainda tenta manipular. Então, por esse motivo, eu acho que ele tem tudo pra superar a Carol Conká.
Mas eu não acho que ele sai com 99% de rejeição.
Concordo.
Eu não acho que ele vai sair... Acho que ninguém nunca vai bater o recorde da Carol Conká.
Não. Por que será, né? Tem todo um contexto também que ajuda a Carol Conká, né, Luísa? A sair com essa rejeição tamanha.
É, ela também tava batendo, assim, pegando pra Cristo alguém que já se desenhava ali no começo como a possível favorita, né?
Que é a dona
Juliette. Era a Juliette. A gente sabe o fenômeno que Juliette foi entre os cactos. E Rodriguinho, pelo menos, não pegou uma pessoa pra Cristo. Ele fala mal pra todo mundo.
Não, ele...
Tem o Davi.
E a Yasmin, né?
Yasmin, mas assim, aí ele também já divide. Não é um elemento só.
Ela...
Não é
uma
figura
mas
só.
Mas a Carol também pegou no pé do Lucas. É que ele desistiu, né?
Fez o Lucas desistir, né?
Ele desistiu.
Mas eu acho que o Rodriguinho, ele também acaba comentando de muita gente. De Vanessa Lopes. Ele é meio... Ele é meio... Não, ele é totalmente...
Ele atira pra todo lado.
Pois é, e como você também não escolhe uma vítima só... Os tapas saem, assim, menos fortes, entendeu? Toda a grosseria dividida... Não que ela seja menos dolorida, mas a gente consegue compreender um pouco porque que ele talvez não seja tão odiado. Agora, Rodriguinho, Thiaguinho e Neymar na mesma trupe. Só queria soltar essa.
Os melhores amigos do Thiaguinho são o Rodriguinho e o Neymar.
Tudo passa.
Eu acho que ele tá precisando rever as amizades, né?
Dá um toque nele, dá um toque.
Eu acho que tá. Cadê a Carol Peixinho pra falar, ô amor...
É porque o lema dele é ousadia e alegria, entendeu?
Tá ousado ele é.
Ousado. Agora eu queria ver Carol Peixinho chamando o Thiaguinho na chincha e falando assim, olha, teu melhor amigo, teu BFF, tá aqui esculhambando com a gente que é baiano. Tu vai deixar? Você vai deixar?
Tá esculhambando.
Aqui é papo, ó, olho no olho. Vai chamar ele, quebrar o pau.
Pô, isso aí de falar que o Davi é só mais um cara baiano, eu vi que pegou muito... Pessoal da Bahia, né?
Claro, meu amor. Primeiro que o baiano não nasce, estreia. Entendeu? Aí me vem aquele lá, todo mundrongo, falando mal do outro. Sem carisma, Davi ali abre a boca, dá um show de carisma, um show de educação. Concordo com as, que as falas dele, também ele passa do ponto, a forma como ele fala não é bacana. Mas, gente, se a gente for olhar pra, parar pra pensar, ele tem 21 anos. Com 21 anos, a gente tem muito o que aprender. Eu ainda não cheguei nos 30, ainda quero aprender muito até chegar aos 30. Quando eu chegar nos 30, acho que eu vou aprender muito até chegar nos 40, e aí vai. Cada um no seu momento. Davi é um menino muito humilde. Então as pessoas ficam pegando um comportamento dele que é errado, como se fosse assim, nossa, cometeu um crime, vamos prender esse menino. Pelo amor de Deus.
Tem todo um contexto, né? Existe todo um contexto. Ele não tinha redes sociais antes de entrar pro Big Brother. Então, tipo assim, acho que ele não participava de debates online, né? O acesso que a gente tem à informação vem muito de redes sociais, de debate, de seguir influenciadores. É, a pessoa que realmente quer aprender sobre o assunto, ela vai e segue alguém que fala sobre isso. O Davi não tinha esse acesso.
É. E a gente tem que pontuar que ele teve, sim, uma fala homofóbica. O pessoal ainda se contorceu pra tentar, de alguma forma, passar um pano. É, pode ser, tem o regionalismo, né? A Luísa Leão pode falar um pouco mais isso. Sobre isso. Você tem local de fala.
É, eu acho que... Não é que eu acho que essas expressões são corretas. Mas tem muitas expressões que estão enraizadas no nosso cotidiano. Sabe? Em Recife, por exemplo, eu tenho uma parte... Eu nasci no Recife, fui criada em Salvador. E no Recife tem uma mania de falar, tu é fresco, é. Não, porque eu não sou fresco. Fresco também no tom de ser gay, né? Sim. Porque isso no Nordeste, infelizmente, ainda existe. Essa realidade de reforçar a masculinidade. Eu acho que muito mais até aqui do que aqui no Sudeste. Ah, não, porque eu sou homem macho, porque eu sou macho, porque
cabra
eu sou
macho.
Cabra da peste. Umas coisas assim. Quando Davi fala, né? Quando ele reafirma sempre, eu sou homem, eu nem acho que ele tá falando nesse lugar de
hétero, né?
De ser hétero. É de ser assim, eu sou um cara de virtude. Eu sou um cara que tem palavra. É essa
valores.
A afirmação. Agora, quando ele fala, não sou viado, não, também é nessa posição de reforçar. Eu sei que o tom da fala é errado. Eu sei, você aí sabe, ele aprendeu, mas eu acho que o que diminui a carga, o teor de peso sobre o que ele falou, é o reconhecimento dele. Ele ouviu, ele acolheu a crítica e espero que mude, espero que traga um ensinamento. E outra, Davi tem um comportamento que a gente não vê em muitos Big Brothers, né? De, ai, não sei, me ensina, ai, não sabia. Cara, ele não se coloca numa posição de vítima
não.
Em lugar nenhum, errei.
Ele não se justifica, né?
Não, cara, errei, putz, foi mal, vacilei. Que...
E ele se tocou depois que o Michel, né?
Foi o Michel que falou com ele?
Deve ter sido.
Foi o Michel.
A gente ainda não
muita
sabe
gente,
todos os nomes.
Muita gente. É importante a gente pontuar também aqui, Paola, que BBB, né, gente? Então tudo que a gente fala agora, daqui 5 minutos, perde a validade, que o pessoal pode estar fazendo uma atrocidade agora. Mas o Davi, nessa fala, ele mostrou que ele não foi tentando ofender ninguém, né? Tem o Rodriguinho, por exemplo, qualquer fala ele tá diminuindo. Por exemplo, com a Yasmin Brunet. Por que vocês acham, vocês que são duas mulheres aqui, que ele fala tanto e tanto do corpo da Yasmin Brunet, sendo que, convenhamos, né, Rodriguinho, né, não é pela lata que você Kakura. Venceu. Não é pela lata,
como
né?
Diria Nicole Balls.
Kakura.
Ai, gente, se fosse um homem novinho de 25 anos, a gente até conseguia compreender, mas ele lá já Kakura. Ai, gente, tá um mondrongo, entendeu? Feio que dói. Um tiozão daqueles que... Ai, gente, que usa pochete e pega o pano do churrasco e enxuga a cara de oleosidade. Ele passa essa energia. Aí vai falar da menina que
nojento.
Parece uma sereia, gente.
Sabe o cheiro de CC? Ele, tipo, você vê pela TV, parece que tem um cheiro de CC. Né?
Ele tem cara de que toma nova skin quente. Sabe?
Não, mas...
Então, o motivo que eu acho que ele pega tanto assim no pé da Yasmin é porque ele enxerga ela como um símbolo sexual e não como uma mulher, entendeu? Eu acredito, porque a Yasmin, ela é modelo, ela já é filha da Luísa Brunet, que já foi vista como um símbolo sexual. Ela é modelo, ela tá na mídia desde o dia que ela nasceu. Então, ele enxerga ela como um símbolo sexual. Então, se ela não se mantiver a nível, né, pra ele, de um símbolo sexual, então não serve.
Eu acho também que ele tá precisando de um oftalmologista, porque realmente ele tá enxergando alguma coisa que ninguém no Brasil conseguiu ver.
Mas Funizan também falou, né, que ela tem um corpo estranho. Pô, eu queria ter um corpo estranho daquele.
Gente do céu. É, e além disso, além de ser Rodriguinho falando besteira, tem a questão que a sociedade como um todo acha muito normal comentar o corpo das pessoas. Nossa!
Especificamente das mulheres,
das
né?
mulheres. Eu ia acrescentar agora, mas veio um negócio de um refluxo aqui.
Pegou, né? Ai, é muito falando de Rodriguinho.
Ai, tá me dando
mal. Tá vendo até um revertério.
Faz mal. É, tem essa história, né, de sempre a sociedade comentar o corpo das mulheres, achar defeito. E é por isso que acontecem casos bizarros em que mulheres lindas, maravilhosas, com corpo perfeito, padrão, acabam morrendo em meses de cirurgia pra tirar, sabe, ler Deus o quê. Por isso que é, uma Yasmin Brunet, às vezes, sofre com problema de alimentação. Quantas, sei lá, a gente sabe se ela teve uma... Tem compulsão alimentar, fato.
Ela
tá
tem...
ansiosa. Mas será que ela já teve bulimia, anorexia e outras questões alimentares por toda essa pressão em torno dos corpos das mulheres? Então, ai, Rodriguinho, me poupe, tá? Nos poupe. E você aí também, enquanto cidadão, enquanto ser habitante deste planeta, também melhore. Acho que estamos todos em constante evolução, mas...
Menos o Rodriguinho.
É.
Rodriguinho ainda não se tocou muito, mas...
Ainda não.
O Big Brother serve pra isso também, pra abrir os nossos olhos. Então, se você ainda tinha esse comportamento machista e imbecil, melhore agora. Pronto.
Não, e eu gostei.
Nem é superchat, mas era pra dar um impacto.
Fechou. Mas
lacrei.
Vou dar uma opinião como homem hétero, né?
Eu se acho você falar que... merda, eu vou... Olha...
Como homem hétero. Rodriguinho,
dá pra tacar aqui na sua cara,
você olhou pra Yasmin Brunet. Aí você fica quieto, porque você não pode dar uma opinião sobre a Yasmin Brunet. Porque, assim, a Yasmin Brunet, a gente sabe, ela tá dentro de um padrão estético.
Yasmin Brunet tá aqui.
E aí, quando você for dar uma opinião sobre Yasmin Brunet, você taca o olho no espelho. Aí você se retira dessa conversa, né? Mas é bom reforçar que não é só Yasmin Brunet porque ela é padrão e tudo mais, é porque é chato. O Rodriguinho é o típico cara que você chega na família e ele fala, mas você engordou, hein? Aquele tio que fala, você engordou, você não vai casar nunca. Ele é esse cara, e ele é aquele cara que todo mundo fala e ele não se toca. É mais ou menos por aí, né?
É autoestima de milhões dele.
Nossa, tem
que ver. É aquela que tem que encapsular e vender. Eu acho que eu compraria, viu?
De fato. Agora, além disso, assim, de causar, já que a pauta é Rodriguinho, queria pedir pro pessoal aí da mesa também opinar. Por favor, Fernando, os microfones estão abertos. Rodriguinho, além de causar e falar do corpo das mulheres e falar besteira, tem feito alguma coisa nesse Big Brother, pelo amor de Deus?
Acho que não, né?
Não.
Ela fica sentado e com aquela cara de...
Ele não movimenta o jogo.
Não.
É frouxo, só fala pelas costas, entendeu? Frouxo, é frouxo.
Não tem estratégia.
Sabe o que tá fazendo ali? Tá com preguiça de estar ali, não quer viver. Vou pra prova, vou ficar 3 minutos. Show de Ludmilla por mim. Tá aí, artista toda hora. Belo, Belo é meu amigo, mando mensagem pra ele. Então, Rodriguinho, vem aqui, faz suas malas e vem pra cá, ó. Vem pra cá, a gente tá te esperando.
Mas antes dessa pergunta, que é importante, temos perguntas aí, o pessoal pelo menos mandou alguma pergunta pra Paola responder ao vivaço?
Temos uma pergunta, sim. Ó, a pergunta é da Mona. Decepcionado um pouco com a Vanessa Lopes também. O que vocês estão achando das falas dela ultimamente?
A Mona...
Uhum.
Mona, não sei se eu tô decepcionada porque eu não esperava muita coisa da Vanessa Lopes. Eu não acompanho ela, não acompanho a carreira dela. Quando eu vi que ela entrou, eu falei, putz, mas tinha tanta gente, né, que daria pra entrar. Eu falei, mas vamos ver, vamos de mente aberta, vamos ver o que ela tem pra oferecer. Até agora ela tá oferecendo neura, né, Gente, eu não sei o que tá acontecendo com essa menina. Tem falas dela que eu fico realmente preocupada, né? Hoje, especificamente hoje, quarta-feira, hoje é dia 19... Não.
Precisamente 17.
Hoje é dia 17. Hoje, durante a tarde, ela falou tanta besteira, mas tanta besteira, que eu fiquei assim, ou ela tá fazendo um personagem ou ela realmente tá muito mal, porque ela achava que a psicóloga foi liberada. Desde que eu cubro Big Brother, eu cobri 4 edições, tem psicóloga toda quarta-feira. Aí hoje é quarta-feira, a psicóloga ficou disponível. Ela falou assim, ah, a psicóloga tá aí porque eles não querem que eu aperte o botão. Aí deu manutenção interna, aí todo mundo teve que sair, sair porque não sei quem se sentiu mal com a minha situação. Colocaram o Unizan aqui pra me seduzir. Tipo assim, ela tá achando que a produção tá fazendo um programa centrado nela, sendo que tem mais de 20 pessoas com ela naquela casa. E ela tá ah, porque tive, eu vi não sei o que na parede. Eu nem entendi direito qual que foi essa brisa
eu
dela.
Eu sei o que aconteceu com a Vanessa Lopes.
Mas é preocupante. Eu tipo assim, eu não, ela não tá entregando nada pro jogo. Ela não tá entregando entretenimento. Ela tá entregando neuras.
Nem dancinha, porque já falaram pra ela. Mulher, teu trabalho é dançar. Vem fazer dancinha, nem isso.
Nem dancinha.
Porque aquela coreografia meia boca que ela fez lá, uó. Agora eu sei o que aconteceu com Vanessa Lopes no BBB. Quando o Jade Picon foi, ela tampou o bigo. Aí agora Vanessa Lopes não tampou e só olha pro pobre do umbigo, entendeu? Porque Jade fez isso pra não ver o umbigo, não pensar só nela.
O ego.
Vanessa Lopes foi com o umbigo destampado, só sabe olhar pro tal do próprio umbigo. Menina, mas já que a gente também tem que ter um pouco de empatia pelos personagens que estão confinados, Vanessa Lopes também é muito novinha. Então eu vejo muita insegurança, muita imaturidade. Eu acho que ela tá tão confusa que ela às vezes não sabe se expressar, que ela não consegue se posicionar. Eu tô vendo Vanessa Lopes, juro por Deus, gente, que às vezes eu queria pegar ela e botar no colo, assim, não porque eu gosto dela, ou porque ela me cativou, mas é porque eu tô vendo ela uma menina perdida dentro do programa, sabe? Tá precisando de um porto seguro ali, porque Davi, ele perde o controle e tal, mas é Isabelle e traz ele pro norte dele. Então, eu acho que falta pra Vanessa, talvez, uma aliança que promova ela, que ajude ela a se encontrar, ela tá muito perdida.
Mas o Bin Laden tá tentando.
Ele é bonzinho, né?
Ele tá tentando.
Tá apaixonado, Luiza, né?
Ó, a Antônia Vitória falou que é abstinência de celular.
Pode ser. Gente, com Antônia Vitória Cardoso, concordo com você. Essa geração é perdida. O que vamos fazer com os jovens? Outra não sabe fazer dancinha. Se tiver o celular na mão, não está conseguindo conviver. Boninho, por favor, providencie o celular por uma questão de saúde. Tô zoando você, mas é verdade. Talvez ela não esteja, a gente não sabendo.
Ela deve acordar dormindo com o celular na mão.
Você sabe o que eu acho? Ela tem 30 milhões de seguidores no TikTok. Só que eu sinto saudades da época que a Vanessa Lopes... A gente nunca ouviu, né, posicionamentos, falas, a gente nunca conhecia. Sempre que ela aparecia no vídeo, ela tava dançando uma música de alguém, geralmente era do Pedro Sampaio. Então, assim, aí ela se viu num momento onde ela não é bajulada pelas pessoas, porque lá dentro ela é uma pessoa comum, ela veio de uma família que tem um pouco
lá
mais de dinheiro.
Lá dentro ela é igual aos outros e hoje ela se colocou acima, né? Isso eu achei uma fala assim, eu tenho mais peso aqui dentro, não tem.
Ela falou que ela podia cancelar qualquer um e ela tinha que tomar cuidado. E eu queria mandar um recado pro meu amigo Bin Laden, né? Quem nunca foi o Bin Laden de uma Vanessa Lopes? Ele está apaixonado, né? Ele tá meio que querendo um beijo, né? Ele tá meio que na dela... Só que, aos poucos, eu acho que o Bin Laden vai acordar pro jogo. Eu tô gostando dele
ele,
no jogo.
Ele, tá ele é legal.
Ele já tá se enchendo também. Eu não sei se ele tá apaixonado ou se ele realmente vê ela, tipo... Igual você falou, uma menina. Ela tá perdida. Talvez com muita empatia, né? Não sei qual que é a relação ali. Mas ele é a única pessoa que ainda fica escutando ela, né? Que,
coragem.
Que ainda tá lá. Mas mesmo assim, você vai olhando pra cara dele já não tá...
A energia dele vai sendo sugada. Ele começa com muito, falando... Olha, Vanessa, faça isso. Aí ela vai... Ela não ouve, né? Ela tem o ego inflado.
Ela não deixa ninguém terminar. Que agonia, ela não deixa ninguém terminar uma frase.
Não, eu acho que Vanessa Lopes é uma pessoa e uma candidata, Luísa, a dar uma Thiago Abravanel usada aí?
Não duvido. Tá com o psicológico muito abalado. Se Vanessa apertar o botão, não vai ser surpresa pra mim. Nem
não,
acho que pra ninguém.
Porque
ela tá muito abalada.
Mas ela tá meio Tel Becker, meio assim, numa vibe meio estranha e muito neurótica. Então, vamos acompanhar aí o desenrolar de Vanessa Lopes, que por enquanto não entregou nada. Só falando que o Nizam entrou pra seduzi-la, né? Como se ele fosse um sedutor do teste de fidelidade de João Kleber.
Ela disse que, tipo assim, colocou lá um cara, né? Entre 26 pessoas, um cara só, que é o perfil dela, que é um cara bombado, que gosta de praia. Eu nunca ouvi ele é paulista, nunca ouvi ele falar que surfa, essas coisas. Mas ela falou que ele gosta de praia, né? Talvez ele tenha falado lá pra ela, no off. Porque não apareceu nas
câmeras.
É que
ele trabalhou em cruzeiro.
É, porque pelo que eu saiba, ele é vendedor, de material de limpeza.
Não é água de balde.
Aí que é complicado. Temos mais perguntas, Fernanda? Ou já pensou? Não temos mais perguntas. A gente continua com o nosso roteiro também.
Não, a gente tem sim. O Instituto Carisma perguntou: vocês acham que o Rodriguinho já tá cancelado aqui fora?
Eu não vi esse movimento de cancelamento ainda.
Acho que cancelado é forte.
É, não
eu,
tá,
tá
não,
queimadinho,
não
vi, não. Tá queimado.
Tá queimado, mas eu não vi esse movimento igual teve com a Carol, igual teve... A Jade foi um pouco cancelada também, né?
Sim.
Eu não vi esse movimento de cancelamento, não.
Tão forte como aconteceu com a Carol, com o Caio, eu acho que não. Mas é importante pontuar que tem um pessoal que levantou no Twitter uma teoria que, assim, a equipe... do Rodriguinho meio que deu uma força, é uma teoria, né? Deu uma força pro Rodriguinho entrar pro BBB, porque dizem que no meio, todo mundo conhece esse tipo dele, esse jeitão dele, ele é assim mesmo, uma pessoa difícil, e aí era meio que pra dar uma sacudida, um choque de realidade, porque lá ninguém poderia bajular, né? E todo mundo é funcionário. E eu acho que tem um pouco, essa teoria parece um pouco válida, mas a verdade é que o Rodriguinho, de qualquer jeito, se ele entrar do jeito que ele é, se ele é assim na vida real, ninguém fica, né? Não sei como o Thiaguinho aguenta.
Se ele não aprender agora na Tora, meu filho, vai morrer sem aprender.
E ele não tem... Não, tem um
não eu, ia eu só ia acrescentar que eu vi uma outra teoria de que os grandes incentivadores de Rodriguinho no BBB foram os familiares dele pra ver se tirava 90 dias de folga.
Nossa, é bom, né?
Acho que não vai mas ter não vai 90 ficar. Dias, não. Acho que não vai ter, não.
Mas essa é a pergunta que eu tinha prometido antes. Daqui a pouco a gente volta pra ler os outros comentários aqui. E a gente deve eliminar o Rodriguinho agora, se ele for no primeiro paredão, ou primeiro a gente elimina as plantas?
Então, mas é que assim, o Rodriguinho, ele fala muita besteira e ele não movimenta o jogo. Então, ele é uma planta que fala besteira. Eu não sei, porque quando ele foi líder, ele deu uma bela sabonetada, né, naquelas três indicações. E aí, ele só se mostrou assim, só começou a falar besteira quando ele tava ali no quarto do líder, com os amigos dele, meio que se sentindo à vontade, né? Mas assim, movimentar o jogo, eu não vi ele movimentar muito o jogo. É que muita gente se move... Por ele, né? Mas ele não faz nada.
É.
Então eu não sei. Eu não tiraria, não. Eu deixaria ele se queimar um pouco mais.
Você quer ele cancelado?
Eu deixaria. Porque assim, se o povo quer dar um sacode nele, o nível que ele tá de cancelamento nem tá no cancelamento, não vai nem fazer cócegas.
Não.
Eu acho que quem podia sair antes de Rodriguinho. Rodriguinho é planta. Acho que Rodriguinho é planta. Mas antes de Rodriguinho podia sair Nizam. Porque Nizam. Não passa uma vibe boa. Nizam é muito manipulador e Nizam pode fazer várias pessoas que a gente gosta lá dentro se queimarem por tomarem atitudes que não tomariam em uma situação normal de temperatura e ambiente, sabe? Nizam, ele é muito manipulador e eu fiquei um pouco chocada, assim, de ver o tanto que ele é articulador. Davi tava grandão e tava correto de meter a mão na cara dele, o dedo na cara dele.
Nossa.
E falar que ele era falso, porque ele é falso e manipulador. E não me transmite uma coisa muito boa. Eu não acho que ele vai acrescentar as pessoas e ao jogo. Vai ser uma falsidade pela falsidade. Rodriguinho, ainda bem ou mal, cometendo as atrocidades dele, tá lá na dele. Né?
Ele não tá levando ninguém junto.
É, e até os comentários horríveis que ele faz queimam, só mostram pro ser humano que ele é.
É,
sabe?
Não,
então.
Não move a galera, né?
O Nizam, além desses comentários horríveis que ele também faz, ele é perigoso. Eu acho ele uma pessoa perigosa, eu acho ele uma pessoa tóxica. E eu acho que existe um perigo se ele ficar muito tempo lá, o público começar a abraçar e aí vira uma coisa meio Marcos Harter e Emily, sabe? Então, eu acho que ele. Eu olho pra ele, eu me passa essa vibe de Marcos Harter, sabe? Tipo, se não sair logo no começo, ele vai até o final.
E ele é muito... Eu acho que o perigo do Nizam é que ele é muito persuasivo. É um vendedor, né? Ele é muito persuasivo. Quando ele vê que você não tem muita certeza, ele come a mente do participante ali, ele inverte o jogo e ele sai como bonzinho.
E
ele
você
já tava
ainda
chorando.
Que é o que o Marcos Harter fazia.
Fazia, exatamente.
Davi pediu desculpa pra ele, gente.
Mas tem um momento, assim, pra você ver, né? Tem momentos que ele foi persuasivo de forma péssima, como ele fez ali, né? Ele queria até que cogitou em votar na Alane, uma moça que ele dormiu, que ele ficou junto e tudo mais. Ele
queria, né? Alguma coisa
queria
com
alguma
ela.
Coisa, pra você ver como ele muda rápido o decorrer do que o mar se movimenta. Mas ele foi tão persuasivo que ele conseguiu. A Beatriz sempre teve medo de água, piscina, mar. Ele conseguiu fazer a Beatriz perder esse medo e pular. Então, assim, é um cara que... Ele é um personagem que eu acho que ele vai ser importante ali no jogo, nos próximos dias. Mas ele é muito perigoso também.
É, tô de acordo aí com as opiniões.
Acho que se ele for, sei lá, daqui uns dois paredões, é pra tirar.
Já que a gente tá falando de um monte de coisa ruim, eu queria trazer uma pauta boa.
Boa, vai lá. Good news.
Vocês acham que vai ter casal?
Espero que não.
Eu gosto de Matheus e Nani. Eles têm uma energia, uma brincadeira, assim, bobas e gostosas, que eu acho boa.
Mas nunca dá bom, né? Nunca dá bom o casal. A pessoa sempre se prejudica. Olha a Alane. Ficou nesse...
Desmaiou a menina.
Não, desmaiou, gente. Desmaiou. É horrível. A sensação do desmaio, não sei se vocês já desmaiaram.
Já.
Mas ano passado eu desmaiei no show do Jorge Benjor. Fiquei 3 dias na UTI.
Não, eu acordei logo em seguida, igual a Alane.
É, eu acordei em seguida também, mas preferiram fazer todos... É uma sensação horrível, uma sensação horrível. E ali, naquele momento, dá pra perceber também o quão ele foi ruim pra ajudar, né? Porque ele não conseguiu segurar a Alane, mas a minha namorada tava comigo e conseguiu me segurar. Eu muito mais pesado que ela. Então, também, nem pra isso, nem pra segurar na
faz
a picante...
Pela... Cadê? Eu não malho a bíceps.
É, por favor, né? Mas... Você tá torcendo pra quem, casal?
Eu gosto muito de Denisiane e Matheus.
Eu gosto.
Alegrete. Matheus Alegrete. Eu gosto dos dois, cara. Porque eu acho que os dois, eles vêm de eu não quero ser preconceituosa na fala, mas eles vêm de interiores mesmo do Brasil. Eles passam aquela coisa da pureza, assim, talvez da... Não é a pureza, vai.
Uma inocência, talvez.
Uma cultura mais rural, mais inocente, mais, sabe, assim... Menos deslumbrada, menos corrida. Eu não sei, eu vejo uma naturalidade nos dois.
Tipo, não é aquela pessoa que vai formar casal pra ter torcida lá
não,
fora.
Não, cara, eu acho que eles... Ele
é
falando,
pra casar.
Eles vão casar, vocês vão ver.
Tipo a Paula e o Breno.
Isso.
E ela já tem um filho, ele falou que vai levar o menino pra viajar. E ele é super família, cara. Eu não acho que ele é um cara super família da boca pra fora. A avó dele chorando, a avó dele falando dele com todo o carinho do mundo, assim. Poxa, aquela menina também super do bem. Você vê que ela tem uma... Te passa uma coisa boa. Eu super torço por Denisiane e Matheus. Eu espero que até o final do programa role um beijinho.
Já que vocês estão na pauta good vibes também, pra vocês não falarem que a gente só fala mal das pessoas, quem pra vocês, participantes, tem uma energia boa, que você bate o olho e fala, nossa, deve ser gente boa,
Beatriz.
Né?
Brasil, meu Braz, eu amo! Olha, Tadeu, eu sou feliz, o Alex tem uma energia, uma coisa boa, tá aqui no Big Brother, vou fazer tudo o que eu quiser, não vou aqui pra me moldar pra agradar ninguém, porque esse é o meu jeito, não gostou, paciência, esse é o meu jeito, minha alegria, meu jeito extrovertido, se eu fosse filha de famoso, eu já tava na televisão, mas eu sou filha de camelô, tô no Brás.
Mas o que ela falou também pro que o pessoal apelidou de compadre Washington da Shopee, que pra ele apertar o botão, esse momento, né, no Sincerão, foi um momento icônico desse BBB. Logo no começo, um momento icônico. Cara, você não quer, tem gente que quer esse prêmio. Você acha que pessoas como a Beatriz era o que o Boninho precisava pra estar no elenco?
Eu acho que era o que o Boninho... Eu acho que precisava de uma Beatriz, né? Ela tem muita... Ela passa muito pra mim a energia do Gil, do Vigor, né? Essa autenticidade, essa alegria, a espontaneidade, e fala mesmo, e não tô nem aí se eu falar errado, tipo, basculho, que é basculho? Não importa, ele não sabia o que era basculho. Ele não sabia. Então, a Beatriz, acho que ela me passa a mesma energia do Gil do Vigor, né? E eu acho que precisava de um desse em todas as edições, porque a gente teve o Gil no 21, e no 22 e 23 a gente não teve isso. E foi uma coisa muito maçante de acompanhar. E aí o 24 já começa, tipo, com a Beatriz logo de cara no paredão. Eu acho que esse sincerão deu bom, porque tava ela, entendeu? Porque eu não sei ainda o que eu acho dessa dinâmica, mas a Beatriz ali já elevou o nível. Então, eu acho que ela me passa essa vibe positiva. Acho que ela realmente é muito feliz. Eu falo, nossa, essa mina, acho que ela é forçada, né? Eu vi os vídeos dela no braço. Mas ela começou a falar assim, não, ela realmente é feliz. É ela ali mesmo. Então, eu acho que ela tá ali entre as minhas favoritas.
É porque nunca se envolveu com macho, né? Tá explicada a energia.
É verdade, ela é inocente.
Inclusiva de Beatriz. É. Agora, eu queria fazer
mas
uma pergunta.
Mas o Gil já tinha se envolvido com macho.
Ele gosta da cachorrada.
Vai.
Paola, você acha... Peraí que agora eu esqueci a pergunta. Poxa vida. Poxa.
Vai lembrando.
Vai, Gabriel, pega aí.
Quem eu acho que passa uma vibe boa pra mim? O Davi, desde o começo, falei semana passada, né? Ele tem uma vibe boa. Ele organizar o café...
Fofo.
Pra todo mundo. E isso tá gerando um debate com a Yasmin Brunet. Quer dizer, o Rodriguinho fala toda hora do seu corpo, Yasmin Brunet. E você pouco... contestou, né? Porque ele tá mais ou menos do seu lado,
manda
né?
Manda parar de comer, isso. Fica controlando o que ela come, vai pra academia.
Manda pra academia, gente. Ai, que coisa horrorosa.
E aí ela viu algo negativo no Davi dividir a comida, errar ali, se teve um erro ou não. Mas também, gente, vocês estão em 25 pessoas. Não é só o Davi que tem que servir vocês, não. Acho que eu sei, Yasmin Brunet, que você tá acostumada que as pessoas te sirvam. Você vem de uma família rica, mas não é assim. Ele tá fazendo um favor, né?
Com certeza.
É, então, enquanto ele tava ali, a gente tava até conversando, né? quando ele tava ali servindo, tava tudo bem. Aí agora que acabou a comida porque ele realmente não soube dosar, é, ah, então ele tá fazendo isso e, tipo, ele tá me prejudicando.
E eu acho que tudo é uma questão...
Então, por que não foi ele falar com ele, né?
É. Tudo é uma questão do diálogo na convivência. Davi, poxa, Davi, que mesa linda. Nossa, você fez nossa mesa da Shape parecer do VIP. Ó, oh, só vou dar um toque. Cuidado, porque a gente tem que controlar a comida, que as compras só vão ser sexta. Então, era muito bom que fosse de hotel todo dia, mas não vai dar, amigo. A gente vai ter que controlar. Entenda isso como um toque pensando no coletivo. Alguém falou isso pra ele?
Ninguém
não,
falou.
Davi caprichando no café da manhã. Uou, agora ele tava fazendo isso pra deixar todo mundo com fome. Pera aí, gente.
Nossa.
O menino tava sendo só educado,
gente. Ele teve a melhor das intenções.
Não, e se eu tiver algum amigo que estiver ouvindo aí e fizer por maldade a organização do café, quiser ir em casa, tá super convidado. Eu aceito essa maldade do mundo, porque realmente o cara tá fazendo um baita esforço. Eu acho que ele também se confundiu, ele achou que depois do paredão ia ter um mercado, e aí meio que ficou assim, mas também ninguém deu um toque, né? Ninguém auxiliou ele.
Ele não tá ainda, tipo assim, como que funciona o BBB? Me parece, tipo, você falou que ele não é uma que acompanha assiduamente, assim, o BBB.
E uma coisa que eu queria trazer, já que eu tinha esquecido e agora eu lembrei, é... Beatriz tentou BBB outras duas vezes, né? Antes de entrar nessa edição. Aí eu fiquei me perguntando, e eu queria pedir pra você que tá assistindo a gente, comentar e teorizar com a gente. Por que que Boninho disse não duas vezes pra Beatriz antes de dizer este sim?
Eu tenho uma teoria. Eu acho que a Beatriz é o tipo de participante que o Boninho detesta. O Boninho não gosta muito desse tipo de participante que fala alto. Que não... Depois que tá rendendo, pra ele é ótimo. Pra ele, quando o Gil do Vigor rende, é ótimo e tal. Mas eu acho que o Boninho não gosta muito dessas participantes estilo Beatriz. Ela é muito popular... E eu não sei se é o tipo de pessoa que ele escolhe. Tanto que ele relutou. Alguém deve ter falado, Boninho, dá uma chance pra menina. E aí, deu certo.
A minha teoria é meio diferente. Porque, assim, ele colocou o Gil do Vigor, né? Que também tem essas características. Aí a gente ficou duas edições sem uma coisa... Porque nessas outras duas edições, eu acho que ele focou demais nas redes sociais. Ele pegou muito médico, né? Que já tem um padrão de vida bem mais elevado. Que não precisa do dinheiro. Claro que todo mundo quer, né? Mas precisar... E pegou gente que tinha muitos seguidores nas redes sociais. E a Beatriz é uma pessoa humilde, né? A gente viu quando ela entrou, ela não tinha muitos seguidores. Ela tá lá no meio do povão, lá no Brás. Então, acho que o Boninho não viu nela alguém com potencial pra chamar as redes sociais. Porque ele realmente... Eu entendo, ele precisa trazer o público online, né? Porque a TV cada vez mais tá perdendo audiência. Então, ele realmente precisa conversar com a internet. Mas eu acho que não era o caminho que ele tava tentando e ele percebeu isso.
Mas aí a gente tem um grande exemplo de que nem tudo que a gente acha que na teoria é na prática. Porque Vanessa Lopes, com seus 40 e tantos milhões de seguidores no TikTok, não tá dando o entretenimento, a repercussão que Beatriz do Brás, sem Instagram famoso, tá dando.
É. E Davi também, que nem Davi, tinha redes sociais.
Exatamente.
Já bateu 1 milhão a Beatriz, né?
Já, e foi sabe a primeira.
Davi também bateu
Davi
1 milhão.
Bateu 1 milhão.
Sabe uma coisa? O Boninho deixou essa lista das redes sociais que o pessoal mandou no e-mail dele e pegou a lista de pessoas que estão ferradas com um Domingão com o Hulk.
Mas era isso que ele tinha que fazer. Tipo assim, ficou uma coisa que as pessoas estavam biscoitando. Tudo bem, tem que biscoitar, você tá no reality show, você tem que querer aparecer mesmo. Mas as pessoas não estavam querendo, tipo assim, jogar. As pessoas que estavam querendo... Ai, quantos seguidores será que eu tô? Ai, não sei o quê. Beatriz não tá nem aí pra isso. O Gil não tava nem aí pra isso. Não. A Juliette não tava nem aí pra isso. E o Davi muito menos.
Você nem vê o povo falar muito sobre isso?
Não.
Lá dentro?
Não vi. A única que realmente fala de seguidores é a Vanessa Lopes. Nem na Yasmin Brunet, eu não vejo ela falando sobre
porque
seguidores.
Eu acho que é, querendo ou não, acaba sendo muito só a profissão da Vanessa, né? Se hoje acabar o TikTok...
Ela não tem nada.
É, exatamente. Mas vamos girar o assunto?
Vamos.
Porque, assim, perguntas polêmicas, vocês vão mexer com fandom agora. Podemos falar que Vanessa Camargo é uma planta até aqui no BBB?
Sim. Eu acredito, mexendo vespeiro, eu já mexi caí com umas torcidas, a Luísa então, mas eu acho que ela não movimenta o jogo, né? Ela tá tentando ter uma visão de jogo, por enquanto eu acho que ela tá tendo uma visão muito errada de jogo, mas ela não movimenta, ela dialoga com poucas pessoas, ela pega as opiniões dela e tipo, e é isso, e que nem ela fica insistindo no Davi, né? Acho que ela tá pegando o Davi ali pra Cristo... por um motivo que não foi nem que aconteceu com ela, né? Então, acho que ela não tá fazendo muita diferença no jogo, não.
Eu acredito que Vanessa Camargo tem uma personalidade mais neutra na vida. Sabe?
Ah, brigou com a madrasta.
Mas mexe com sentimentos aí, né? Mas Vanessa me parece, me transmite a imagem de ser uma pessoa mais sensata e mais equilibrada, mais observadora. Ela é o que ela me passa, tá, Gabriel? Você pode discordar no seu momento. E aí, ela fica nessa história de observar e comentar mais na dela, evita briga, evita conflito, mas jogar mesmo, não. E aí, com essa falta de troca com outras pessoas, ela acaba ficando muito ensimesmada no que ela acredita. Então, se ela transitasse um pouco mais pelos grupos e tivesse um pouco mais de escuta aberta, talvez ela começasse a olhar o jogo que ela vê de forma tão focada, com um pouco mais de visão ampliada. Então, eu acho que se ela ficar só nessa troca com Yasmin Brunet e com o Rodriguinho, ela não vai crescer no jogo e mostrar o potencial que eu acho que ela tem. Porque uma pessoa analítica, uma pessoa observadora, cresce muito no jogo porque consegue primeiro racionalizar as coisas antes de estar aí estourando. Eu jamais seria uma pessoa assim no Big Brother. Eu já ia sair falando pelos cotovelos que minha boca é de sacola. Todo mundo sabe que é desse tamanho. Então, eu não vejo Vanessa como uma planta. Eu acho que ela não tá sendo estratégica e tá muito parada. Parece um aspirador robô travado no canto da parede. Se eu rodar um pouquinho, vai fazer melhor ela trabalho. Entendeu?
Eu confesso que eu acho a Vanessa, assim, uma planta. Desculpa aí o fandom da Vanessa. Porque eu esperava. A Vanessa tem polêmicas aí com a madrasta. O namorado da Vanessa é o Dado Dolabella. Então eu esperava uma pessoa um pouco mais diferente, né?
Um pouco mais incisiva.
Isso, eu esperava que ela fosse... E ela tem um problema que, a mim, me incomoda. Que é só falo com verificados. Né? Ela só dá espaço pra verificados. Tá, só que, ó. Ela não
só
quer saber.
Só quem tá no camarote com ela.
Isso. E isso também te limita dentro do jogo, porque ali, querendo ou não, a gente conhece a carreira do Rodriguinho, mas eu sei lá qual a personalidade do Rodriguinho a gente tá conhecendo agora. Então, isso me incomoda muito na Vanessa Camargo.
É, no começo eu gostei bastante dela, né? Mas agora eu acho que ela tá muito limitada mesmo. Eu falei que ela tava sem muitos diálogos e eu não tinha reparado que era, ela tava falando só com os camarotes. Mas eu imaginava outra coisa.
É, eu também. Temos mais perguntas? O pessoal tá empolgado aí?
Temos sim. A Ana Clara de Oliveira Cruz perguntou: jeitinho da Beatriz pode ficar cansativo e repetitivo?
Poder sempre pode, gente. Tudo pode ficar repetitivo na vida. Até o nosso podcast, infelizmente. Todos nós estamos sujeitos a isso. O fato de uma pessoa ser repetitiva como Vanessa Camargo chama menos atenção do que uma pessoa como Beatriz, que tem a personalidade mais expressiva. Né? Eu acho que tudo depende de como você observa. Eu acho que o jeito dela me encanta pela espontaneidade, pela naturalidade. Eu sei que incomoda muitos, porque é muito expansivo. E eu também não tô convivendo com ela, então por mim tá achando ótimo.
Dane-se, né?
Pra mim ela é ótima e divertida.
É, acho que pode cansar assim. Acho que em algum momento o Gil cansou algumas pessoas. Em algum momento quase todos os personagens que passaram pelo BBB cansaram algumas pessoas. Mas ela tem uma coisa que ela não é uma pessoa monótona. Então assim, ela pode cansar algumas pessoas, mas assim, no segundo seguinte, ela pode reconquistar o público. Ela tem essa coisa, e não é nenhuma estratégia. Eu acho que é dela mesmo. Então, assim, acho difícil a gente ficar entediado assistindo Beatriz. Mas pode acontecer, né?
Vocês viram Beatriz e Fernanda comprando abacate pra Vanessa Camargo? Porque os veganos adoram botar abacate no pão. Aí depois elas descobriram que Vanessa Camargo é alérgica a abacate. Então, assim, só pra dar uma base, que Beatriz não vai entreter a gente só pela treta do Cinterão. Ela vai entreter a gente na hora que for comprar comida no mercado, quando conversar com a Alane, quando for escovar os dentes, quando acordar, quando der uma topada no chão. Ela é...
E eu acho que ela muda o disco, viu? Porque a gente teve esse momento que ela é alérgica a abacate, então ela é alérgica a abacate também aos pipocas. É sempre bom a gente pontuar que ela também é alérgica. Mas eu acho que a Vanessa Lopes... Ela é muito mais repetitiva e cansa muito mais do que a Beatriz.
Nossa, mas eu assisti, eu passei acho que uma meia hora hoje assistindo os vídeos da Vanessa surtando. E eu fiquei assim, gente, não aguento mais. Eu não aguento mais.
Te assustou um pouco?
Me deixou assim, eu falei, o que que tá acontecendo? Porque assim, se é um personagem, ela tá fazendo muito bem feito.
Rodriguinho é mais cansativo, Nizam é mais cansativo.
É, tem tanta gente cansativa lá que vai cansar a gente muito mais rápido do que a Beatriz. Eu acho que... no final, talvez ela acabe nem cansando a gente.
Deixem os expressivos.
Talvez ela seja o alívio igual a Luíde. É o alívio cômico.
O Paola é muito fã de Luíde.
Eu tô no mundinho de Luíde,
então,
gente.
Então, bora falar de Luíde, porque semana passada a gente tinha uma outra visão do Luíde e ele deu a volta por cima nessa semana, né? E ele é um personagem muito interessante.
Graças a Deus, essa mensagem temporária do WhatsApp é a nossa opinião, né?
Exato.
Porque a gente emite uma opinião fora Luíde, sai, essa próxima paredão é você e a gente tá aqui. Vamos, Juninho. Tchau, Juninho. Vai, Rodriguinho. Tchau, Nizam. Deixa Luíde, gente. Luíde é top.
Nossa,
gente,
ele é maravilhoso.
Ele é demais. Eu nem lembro qual que foi a polêmica. Foi da fala que a Lady se incomodou,
isso,
não foi?
Isso.
É, eu não gosto muito de mexer com esse assunto, porque não é o meu lugar de fala. Eu acho que é errado pela repercussão, mas não sei a intenção dele. Eu não senti que foi pejorativo, até porque
concordo.
Ele é preto, né?
É.
Então, mas eu entendo muito... A Lady ter se sentido ofendida com isso e por ter vindo dele. Mas eu também não quero me estender nesse assunto, porque não é o meu lugar de falar. Mas o Luíde, ele é uma pessoa que, pra mim, ele é muito do bem, assim, sabe? Tipo, ele as caras que ele faz, ele dançando na festa, ali, ele dançando na primeira festa, ali ele já tipo, pra mim, a polêmica... passou, assim, sabe? E ele foi continuando, ele é uma pessoa muito aleatória. Tipo assim, do nada ele tá lá limpando o vidro da câmera.
Ele é uma fábrica de memes, né?
Ele é. Aí ele entrou lá no confessionário ao vivo pro Brasil inteiro e ficou tipo... Assim, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra nada.
Limpou a câmera da e levou advertência.
Ele passou na frente também no raio-x de todo mundo.
E eu não acho que ele fez. Isso é uma coisa que me irritaria, mas vendo de fora, eu falo assim, pô, ele não fez isso de maldade. Ele realmente nos tocou que tinha uma fila ali, né?
E ele teve uma fala muito legal hoje com o Bin Laden, porque. Com o MC Bin Laden, que ele falou sobre o Nizam, né? Sobre o Nizam. Falar
de. É uma dupla que eu gosto, o Luíde e o Bin Laden.
É, eu acho que o Bin Laden é um cara que tá me surpreendendo, porque ele tem uma visão muito boa, assim, de jogo. Ele tá se desenrolando. Quando ele se afastar um pouquinho de Vanessa Lopes, vai dar bom. Mas eles tiveram uma fala sobre... uma fala do Nizam sobre armas e não sei o quê. E eles falaram, pô, da onde a gente veio? Da favela. A gente não compra esse discursinho aí. Então já deu pra entender um pouco do posicionamento político. E o Bin Laden também foi, já grudou nele. Tomara que seja a nova dupla do Bin Laden, né?
Vai ser
Nossa,
ótimo.
Acho que essa dupla vai ser... Eu tô ansiosa, eu tô shippando essa
porque
dupla.
Porque vão ser duplas bacanas. A gente já tem duplas muito boas. A gente tem a Beatriz Denisiane, e a Alane. A Beatriz e a Alane, a Denisiane e o Matheus. A gente tem o Davi com a Isa. Então, se vier Bin Laden... Olha, quase que falei outra coisa. Bin Laden e Luíde, vai dar bom. A gente vai ter boas duplas.
É, eu acho. Melhor do que casal no BBB, as duplas contam muito. Por exemplo, o Gil e a Sara. Mesmo eles ferrados, lascados, eles davam risada.
Eles davam muito.
Tamo cancelado mesmo. O povo odeia a gente, mas pelo menos estamos se jogando. E eu acho que é legal,
o Prior,
né?
O Babu também era uma dupla que eu gostava.
O Projota e o Arthur.
Não, essa aí você apelou, né?
Essa não.
Camila de Lucas, era muito do João.
Com o João. Sim.
Então, sempre é bom ter um porto seguro.
A Poca e a Cama também era uma dupla muito forte.
Você sabe uma dupla que devia ter durado mais? A Ivy e a Mari Gonzalez.
Muito boa essa dupla.
Essa dupla, quando elas se encontraram ali, eu falei assim, putz, se tivesse desde o começo, a Ivy teria ido mais longe.
E eu queria trazer aqui a pauta, antes da gente chegar no momento derradeiro.
Eu gosto das suas perguntas que vêm assim, fora da pauta.
Não, é tem que entrar na pauta. Olha,
então,
é que a gente pulou o tópico.
Então vai.
A gente não falou do paredão, né? A saída de Lucas Pisani, que foi pego pra Cristo no lugar dos amigos. Eu acho que, assim...
Foi sacrificado.
É a praga do segundo lugar. Porque todo mundo lembra de Márcia Cabrita, que foi eliminada em primeiro. Da Pobre da Quer, sabe? A gente lembra dessas pessoas. O segundo, ninguém lembra.
É.
Bill Araújo... Eu só sei porque viralizou essa thread. Viralizou Bill Araújo. Aí saiu Pisani. Tinha potencial Pisani, velho. Pisani tinha potencial. Mas foi o quê? Ele mesmo que disse. Não foi eu que tô dizendo. Frouxo. Foi frouxo porque não bancou. Não se posicionou. E quem não se posiciona é posicionado. Concordas?
Sim, ele acabou sendo posicionado pelo público, né? Porque ele não... Ele se incomodou, a gente viu, né? Que ele não tem essa mesma postura do Nizam e do Rodriguinho em relação a falar esse tanto de besteira. Mas, pô, quando uma... Pelo menos eu sou assim. Quando um amigo meu tá falando besteira, eu falo... Oh, olha aí o que você tá falando. Vai dar uma pensada, vai dar uma pesquisada, que você não tá falando coisa boa. Ou então você não tá, você tá fazendo merda. Você dá uma segurada. Eu sou essa pessoa, eu sou esse tipo de amiga. Então ele deixou os amigos dele falarem, tipo assim, não que seja a responsabilidade dele também controlar o que as pessoas falam, o que os amigos falam. Mas ele não deu nenhum toque também, né? Então se ele se incomodou, ele devia ter dado um toque, ele devia ter se posicionado. Ele não se posicionou.
Eu tenho uma opinião, até tava conversando com a minha namorada, falei assim, no meio, entre homens, né, ali, quando começa esses papos... começa esses papos, se o cara, ele é muito... Ele tava no começo do jogo ali, ele ficou desconfortável, claramente, mas ele não teve peito de falar. Eu acho que o cara também morre muito de medo dos amigos já irem contra ele. Sabe, ele bate de frente, os caras já ficam contra ele, já começa a chamar, lá vem o feminista e tal, o pessoal meio que faz deboche. Só que no BBB é um jogo que o público decide, não é aquela galera ali. Então ele se apoiou nessa galera que, na verdade, ferrou com ele, né? Sabe aquele grupo? Ele era o mais bonzinho do grupo da bagunça. Ele foi fazer coisa errada, o professor pegou que ele tava colando. Que é isso, ele é o primeiro a se ferrar, porque os malandrões do fundão nunca se ferram. E o Pisani é aquele mais... bonzinho, tal, que se ferrou no lugar de todo mundo.
Eu não entendi muito bem por que a casa votou nele em vez de votar no Nizam. Não entendi
porque
muito bem.
Porque o Nizam era manipulador aquele momento se escondia. E só que agora tá muito claro pra todo mundo que ele é o grande vilão dessa história toda.
Só que ninguém sabe exatamente o que aconteceu.
Exatamente.
Esse é o problema. A Yasmin tá louca tentando. Ela fala assim, foi falado alguma coisa dentro daquele quarto e a gente não sabe. Ela não sabe que ela foi o principal assunto, né?
Imagina a cara dela depois.
Não, eu fico pensando, mas é importante a gente ver algumas surpresas desse paredão, né? Porque a gente não esperava que o Davi superasse a Beatriz. Eu não esperava, pelo menos.
Ia ficar pau a pau, né?
Eu esperava uma coisa.
Ou talvez que ela tivesse mais, eu imaginei.
Ela não chegou nem nos 30%, né? Mas eu acho que também teve esse negócio da polêmica. Acho que o pessoal que viu que o Davi não foi maldoso, né, em falar que não sou viada, acho que esse pessoal quis muito garantir a permanência dele. Ficou muito com medo dele sair por causa disso. Pode ter sido isso, ou pode ser porque ele disparou como favorito mesmo e aí a Bia vai ficar ali no segundo lugar. Mas eu não sei, acho que tem muito, muito chão ainda.
Tem, muita gente surpreende e muita gente erra, né?
Isso.
A Sara Andrade, nesse exato momento, ela tava...
Top 3.
Nossa, top 3. A Sara vai ganhar. Ela tava falando pro Nego Di que ele não ia ganhar e foi um grande momento. E depois ela se perdeu.
Hoje.
Né? Então pode rolar isso, né?
Não, a gente não sabe mesmo, mas que surpreende o resultado da votação. Isso aí surpreende. O que surpreende também.
De voltar, né, do paredão.
Posso fazer uma provocação? Porque a Beatriz, ela é uma comunicadora, né? A gente tem que respeitar o comunicador popular, né? Vocês acham que pode pintar alguma boquinha pra Beatriz na Globo depois do BBB?
Eu
com certeza, eu espero que sim. Eu lembro quando o Gil saiu, eu falei, nossa, ele podia ganhar um programa chamado O Brasil Tá Lascado. Ele ganhou, ganhou um quadro.
E imagina se Beatriz vira a repórter do quadro de Gil.
Nossa.
Não, isso...
Não, porque o quadro é gravado, né? Então Beatriz ia ser a repórter do Fala
e
Povo,
ela tá com o povão
pegando
ali,
as dúvidas pra Gil tirar ao vivo com a Ana Maria. Ia ser maravilhoso. Ou Beatriz, alguma coisa também, fazendo um encontro. Fazendo as manhãs da Globo, como repórter do Povão.
Fala Povo.
Cara, todo mundo adora
que
ela.
Que é uma coisa que falta pra Patrícia Poeta falar um pouco com o povo. Então, pode ser de grande ajuda também. Eu acho que vai pintar alguma coisa. Se
eu
não pintar na Globo,
sim,
a Record vai pegar.
Pô, se não pegar, tem SBT. Gente, alguém tem que pegar a Beatriz.
Ela tem uma cara de SBT, a Beatriz,
ela
né?
Tem, eu queria
carinha.
Dizer que tem, mas tem.
Ela tem uma cara de SBT, Beatriz. Pode substituir o programa da Virgínia, que a gente sabe que vai flopar. Então, pode entrar.
Eu não vou mexer nesse vespeiro aí, não.
Não, deixa comigo esse
não,
vespeiro.
Não, mas Beatriz tem muito potencial. E outra, a Globo não é besta, não é boba, nem é nada, nem inocente. Ela sabe que Beatriz tem capacidade de vender. A Globo sabe que Beatriz tem capacidade de vender. Eu consigo imaginar claramente Beatriz fazendo um comercial meio popular. Tipo, uma coisa meio varejo, entendeu? Do atacadão, do açaí, de um...
Garota propaganda de atacado, gente.
Nossa.
Mas não só disso, de um shampoo tipo seda.
Sim.
Que não se posiciona como uma Pantene, uma coisa mais diva.
Mas é uma coisa que fala mais com o povo, né? Uma coisa muito mais popular.
Nossa, ela fazendo um comercial de Guaraná Antártica.
Maravilhosa.
Entendeu? Beatriz, já imagina a Beatriz toda de verde falando de Guaraná Antártica. Então, assim, eu tô aqui oferecendo um case de sucesso pra vocês das marcas. Nossa. Porque Beatriz tem potencial pra vender demais.
Ela vai brilhar muito. Mesmo que ela não ganhe, mesmo que ela não chegue na final, ela vai brilhar
e
muito.
E aí eu acho que pode acontecer uma coisa que o brasileiro adora ser justiceiro. Que vai falar assim, Beatriz é muito boa, mas, por exemplo, Davi é jogador e não vai ter as mesmas oportunidades que Beatriz... Sabe? Mas e aí dá o prêmio.
Eu acho que ele vai ter oportunidades também. Não, é que ele tem carisma também.
Mas Beatriz, ela é uma comunicadora nata.
Ela já se vende, assim, ela a presença tá um passo, dela já, né? Se vende.
Foi o que Beatriz, ela tem todo o talento, ela só não teve a oportunidade até agora. Ela mesma disse, se ela fosse filha de famoso, ela já tava na televisão. Tava e a gente mesmo. Tem vários famosos com filhos na televisão que não tem nenhum carisma, né? Não vou citar nomes aqui, porque a lista é muito grande, a gente já tem que ficar com dois podcasts. Porque o que não falta é gente medíocre com um lugar de destaque. Beatriz é competente, ela é capaz, ela é brilhante, ela é carismática e só faltar a sua oportunidade, TV Globo. Eu acredito em você.
Nossa, falou diretamente com os Marinho. A última rodada de Coragem. Pergunta aí do povo e a gente vai pro nosso final, mas tem ainda
pro
muito mais...
Pro nosso bololô, bololô.
Ele não aguenta mais, né, quando o pessoal vem fazer. Ah, quero só fazer um adendo, quando fizeram a dancinha do Sorria, que eu estou te filmando, e o Rodriguinho queria morrer por dentro. Eu acho que ele quase levantou e apertou o botão. Por pouco.
A gente nem falou dele falando da Ludmilla, né? Pô, falta de respeito demais.
É.
Ó, a Eva Barbosa perguntou. Até o momento, o BBB tá tendo bastante repercussão. Vocês acham que o programa vai ter fôlego até o final?
E aí, Paola?
Eu acho que vai pelos personagens que tem ali dentro, né? A gente tem que primeiro tirar... Né? Isso foi uma estratégia do Boninho, né? O voto pra ficar. Porque o voto pra ficar acaba, tipo, eliminando as plantas mesmo. A gente vê isso na Fazenda, acontecendo na Fazenda. Então, assim, só que precisa cair as pessoas certas no paredão, né? Porque aquelas pessoas que a gente não sabe o nome ainda. Que tem gente que, tipo... Ah, esse aí tava aí desde o começo. Tipo, tem gente que eu não sei o nome, tem gente que eu não sei nem a cara. Então... Depois que a gente tirar essas pessoas, aí eu acho que a gente vai continuar. É só a gente tirar as pessoas certas logo no começo. Ou então, sei lá, às vezes vai ficando e no final vai surpreender, né? Não sei, tudo pode acontecer. Mas acho que vai ter fôlego sim, porque tem muitos personagens bons.
É, eu acho que ele acertou no elenco e acho que o Tadeu Schmidt tá no melhor momento do BBB. Eu ouso dizer que essa versão do Tadeu é a melhor versão de um apresentador do Big Brother.
É que ele tá bem malhado mesmo, eu percebi.
Ele trocou a divisão de lado do cabelo, né?
Ele tá fazendo visagismo. Visagismo.
A roupa mais coladinha. Eu percebi.
Mas eu achei que ele
Imagina
tá bem,
né? Dani Calabresa ainda estivesse por lá.
Nossa, gente...
Gente, a gente nem falou dos quadros de humor!
Você gostou, Luísa? Vai.
Não, gente, pelo amor de Deus. Queria fazer uma pergunta honesta pra você que tá aí do outro lado. Quem foi que aprovou o quadro de humor? Alguém me explica?
Eu acho que quem vendeu foi o Nizam. Falou, ó, esse quadro tá bom. E aí o pessoal comprou lá dentro.
Caiu na lábia.
Gente do céu, que saudade de Paulo Vieira. Até de Dani Calabresa, tô com saudade. E olha que eu nem gostava tanto assim.
Mas ela imitando os personagens era muito bom.
Era muito bom.
Tinha que ter um quadro assim pra ela.
Ou um quadro que fosse que variasse, não com um formato muito fixo. Que talvez toda semana fosse um humorista, alguém fazendo meme. Tem uma menina das redes sociais que eu adoro. Acho que é Luísa Góes, eu não vou lembrar o sobrenome. Que ela bota uma TV, é super fácil.
E vai dublando.
Por que a Globo não pegou uma menina dessa? Tipo, uma semana vai fazer com Luísa. Na outra semana... pega outra pra fazer outra imitação. Aí bota Dani Calabresa. Aí chama Rafael Portugal pra fazer uma ponta ali. Já que não vai dar pra contratar. Agora, aquele quadro ali, eu fiquei... Gente, tiraram o Zorra Total e botaram dentro do Big Brother depois de tanto tempo?
Me lembrou muito... Assim, a sensação meio que de vergonha alheia me lembrou muito o quadro do Carioca na Fazenda.
Só Fazenda.
Só Fazenda. Gente...
É horrível.
O que é aquilo? Não, eu acho que tá... Pode ser que ele ainda... Eu acho difícil, mas pode ser que ele ainda encaixe.
É que Boninho tinha acertado muito na escalação. Ele falou... tá faltando uma cereja assim, zigue-zague arena. Tá faltando um negócio assim, pipoca da Ivete. Tá precisando daquele tchan. Aquele meu tchan. E aí ele falou... Vamos ressuscitar o Zorra Total. Acho que tem tudo a ver com o público de agora. Uma coisa de geração Z, moderna. A gente pega o Luiz Miranda, que é super conhecido do público mais jovem. Bota um carrinho de hot dog, que tem tudo a ver com o público jovem, e vai dar um quadro que sucesso! Genial, Nossa. Amei!
Não, e vamos lá, né? a Globo tinha um cast gigantesco de humoristas pra escolher, né? Bons humoristas. O Brasil tem bons humoristas. Eu acho que também a gente ficou mal acostumado que o humor veio dando certo com Paulo Vieira, com Rafael Portugal. A verdade é que o humor no BBB nunca deu muito certo, tirando aquele Maurício Ricardo. Lembra que ele fazia
charge?
A charge era muito boa.
Mas os quadros do BBB de humor sempre foram ruins. Sempre foi uma pessoa que vinha, né? A Mônica Iose fez quando veio do CQC pra Globo. Ou seja, vocês nem lembram.
Rafael Portugal era bom, cara.
Então, é isso.
E o Paulo Vieira também foi muito bem.
É, não, o quadro... E eu acho que é o formato do quadro. Era o Big Terapia. Era maravilhoso. Então,
a interação ali com os participantes.
Ou até a blogueirinha tá no Fantástico. Por que não falaram de frente com a blogueirinha lá? Tão prático, gente. Só precisava de uma mesa, entendeu?
Ela é muito
boa.
Uma
mesa, um microfone e uma história ia ser montada ali.
É, exatamente. Eu preferia.
Jojo Todinho. Aliás, gente, pra que humor? A gente não precisa de humor também, se for o caso. Esquece o humor, deixa pra lá, entendeu?
Faz só aquele quadro lá dos memes,
os
sabe?
Os memes das redes sociais e tá bom. Mas é que às vezes tá pagando salário e precisa alocar a pessoa. Tem um monte
de
humorista.
Dá trabalho, né? Dá trabalho pra
pessoa.
Não, tá no CLT, tem que fazer alguma coisa na Globo hoje em dia.
Não dialogou nada com o que é esse BBB. Ficou, parece que tiramos de 2010.
Ficou fora do tom.
É, verdade. Mais alguma coisa pra acrescentar? Vamos pros quadros?
Bora botar a Paola no paredão?
Nossos quadros são bons, né? Não é igual esse novo do BBB,
não,
né?
Não, que a gente entrega carisma, entretenimento de qualidade.
Exato. Quer primeiro o quadro? Vamos numa pergunta fixa. Todo convidado que vem aqui no Lisca Luta, a gente faz a mesma pergunta pra gente saber um pouquinho mais da sua personalidade e tudo mais. E a pergunta é... Qual programa de televisão marcou a sua vida? Só pode escolher um.
Bom Dia e Companhia.
Qual era? Qual era? Yudi, Priscila,
antes,
ex-Alcântara?
Antes,
Jaqueline Petkovic. Eliana, essa turma.
Eliana, eu também. Eu sou antiga.
Gostava da Eliana no Bom Dia e Companhia.
Eu não lembro, não. Mas vocês são...
Você não lembra?
Não lembro da Eliana no Bom Dia e Companhia.
Tem uma curiosidade que o Melocoton era o Chiquinho. Só que ficou os direitos ficou no SBT quando ela foi pra Record.
Aí ele virou o
Aí
Chiquinho.
Aí virou o Chiquinho.
Mas o Melocoton era... Eu tinha um bonequinho que... Ai, que coce!
Aí o Chiquinho virou o Chiquinho.
É, exatamente.
Que legal! Gostei da curiosidade. Isso aí valeria um TikTok.
É.
Gostei. Agora a gente tem aqui um quadro que eu te sabatino, te boto no paredão e te faço ser a entrevistada da blogueirinha, no caso eu. E aí você vai ficar de frente com a fera. Nossa. E responder um bate-bola muito rápido. Não vale titubear e nem vale pegar o Google pra ver quem são os personagens do BBB, tá? Vai ter que lembrar da sua cabecinha. Um participante planta.
Quem que é o líder? O culpa de Austin no shopping. Esse aí, ele é planta.
Marcos?
Marcos,
esse aí. É Marcos ou era o moço, não é Marcos?
Não, Marcos é o careca, não é não?
Vixe.
Menino com
o líder
atual
que jogou a Beatriz no paredão.
Isso.
Um participante que vai ser lembrado como um marco da edição.
Beatriz.
Qual a escalação errada de Boninho nesse ano?
Vanessa Lopes.
O vilão ou a vilã da temporada?
Rodriguinho.
O cômodo mais feio da casa?
Eu acho que o banheiro com aquela graminha ali, não gostei não.
O cômodo mais feio da casa, eu já acabei de perguntar. Aprendi a ler. A maior decepção do programa.
Vanessa Camargo, eu esperava mais.
Um meme ambulante.
O Luigi. O Luigi.
Um protagonista do BBB.
Davi.
E o seu meme favorito até agora.
Qualquer um do Luigi.
ela tá muito luidizada.
E que vitória por cima, né? Porque o pessoal tava cancelando ele mais do que o Rodriguinho.
E ele nem se esforçou. Ele nem, tipo assim, só foi ele mesmo ali.
Qual seu meme favorito até agora?
Da Beatriz.
Do Aperto Botão.
Vem,
o Vem Belo e Vem Ludmilla. E todo mundo rindo. Como
Lady
se fosse...
Lady Ellen lá atrás. Parecia a Copa do Mundo.
Não, e como se fosse uma plateia do SBT, o pessoal sentado no sofá e rindo dela, assim, sem som nenhum. Eu gostei muito. Beatriz mandou super.
Eu ia escolher esse também. Maravilha. Fernanda e Larry, vocês têm um meme favorito?
Eu acho que é da Beatriz também.
Não tem como,
adoro,
cara.
Né? A sequência. Só eu, Tim Luigi.
A sequência é muito boa. Nossa. Aperta o botão, eu sou assim, esse é meu jeito, vem o ombrinho. É. Cara, muito...
A gente... Botão desse tamanho, você aperta o botão...
E sai!
E sai. E assim, o compadre Washington, ele ficou chocado.
Ele não sabia nem o que falar.
E ele concordou com ela. Ele internamente tava assim, pô, é verdade.
Vou lá apertar o botão agora. É.
E ele ficou meio transtornado, só que isso, ele jogou esse transtorno pra Vanessa Lopes, né?
Tem outros memes muito
pifou,
bons.
A menina pifou.
É. Tem outros memes muito bons, tipo, vegana, vegana, pra não mascar, matar mosquito. É muito bom. Só que nem se compara a potência que são as camadas de Beatriz, entendeu? É, aperta o botão, camada. Ombrinho. Tem teatro, tem drama, tem um momento.
Ela vai entregar tanto, gente. Cara, Beatriz, eu tô ansiosa.
Gente, eu não sei o que a gente pode esperar do final desse Big Brother, mas o começo está bom demais. Boninho, eu nunca falei mal de você.
Não,
nunca critiquei.
Não.
Se tem algum vídeo falando mal, foi inteligência artificial.
Eles ficaram um ano também pra fazer um bom BBB. Estavam devendo,
né? E ele fez,
né,
o que a gente pediu, né? A gente falou, bota os caras que tá tudo ferrado no Serasa. Ele foi lá no Serasa, ele pegou a lista do Serasa e colocou dentro do Big Brother.
Muito bom, muito bom. É isso, né?
Muito bom também foi o programa de hoje, né?
Nossa, sensacional. Paola, volte, mas gostou de estar aqui de volta,
eu,
né?
Eu adoro estar aqui.
Não, maravilha.
Paola é top, o resto é sutiã. Com essa eu digo um beijo pra vocês. Nossa.
Como que eu faço pra seguir Paola Zanon nas redes sociais?
@ Paola Zanon com Z e N no final, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não,
agora temos GC, né? Tá, tem GC aparecendo seu nome aqui.
Ai, que chique.
A gente tá chique demais.
Chique demais,
não é qualquer...
quando a outra vez que eu vi não tinha.
Não, não tinha. Não tinha. A equipe tá diferente.
Upgrade.
Eu tive que fazer igual o Boninho, dar um choque de realidade na galera.
O microfone tá funcionando.
Tá funcionando. É uma coisa de outro nível. E agora, Luísa Leão, como que eu faço para achar você nas redes sociais? Você é low profile.
É, a Luísa Leão com Z, Luísa com Z.
Eu estou aparecendo aqui, também me siga @blzgabs, como está aparecendo no seu vídeo, muito bom falar isso,
é
sem saber
bom.
Se está aparecendo ou não, aqui ó, maravilhoso, gente, isso daqui é tudo pensado. E aí, semana que vem tem mais BBB, deixa seu like, curta, comenta, espalha para todo mundo, porque é isso, gente, lembrando que a gente só comenta, eles que lutam. Até semana que vem, pessoal, valeu!